Tiago, capítulo 5, verso 13 ao verso 16. Você que está nos visitando, você que está acompanhando o culto online, não ache estranho isso. A oração faz parte do contexto de culto e da vida de cada cristão, daqueles que irão morar no céu um dia. Enquanto a gente não vai lá para o céu, né, para viver eternamente com Deus, aqui nesta terra nós viveremos da melhor maneira possível na presença de Deus. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E parte dessa vida abundante que Jesus nos deu é a gente saber lidar com as demandas que estão acontecendo na nossa vida. Eu acredito que se eu passasse o microfone para você, você teria coisas a compartilhar. Falar: pastor, eu sou crente, sou cristão, mas eu estou sofrendo algo, alguma situação. Não tem essa história de que crente não fica doente. Não tem essa história de que cristão não enfrenta lutas. Mentira. Isso aí é uma teologia aí muito da medíocre que fica sendo ensinada por aí, de um triunfalismo muito ruim. Ao invés de a gente treinar os cristãos a lidar com as suas demandas com maturidade, com o pé no chão, às vezes com o coração apertado. Claro! Mas a gente passa pela prova. Nós acabamos de cantar coisas aqui muito sérias. E eu queria compartilhar duas situações. E pedir a vocês: nós precisamos continuar orando. Não tem o que fazer. Diz a Bíblia: há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore, que o indivíduo ore. Mas há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvor. Então alguém que está sofrendo deve orar. Alguém que está feliz deve cantar louvores também. Não é só cantar louvores enquanto está tudo bem, enquanto a gente está se percebendo feliz. Mas o texto continua, e é palavra de Deus. Isso aí não tem como você contra-argumentar, é Bíblia. Isso é ensinamento da palavra do Senhor de como a gente deve lidar com as nossas demandas. Você veio no culto, eu acredito que você veio com o seu coração aberto para ouvir Deus. Então prepare-se, porque acredito eu que Deus há de falar aos nossos corações. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, ou seja, os líderes. As pessoas que foram experimentadas, que têm mais maturidade, que têm mais experiência de temor e responsabilidade diante do Senhor. Biblicamente, esses são os presbíteros, são líderes, são influenciadores positivos. São pessoas que a gente pode confiar, que você traz uma demanda para ele e não fica falando das suas demandas para os outros. Não é uma pessoa que vai ficar fazendo fofoca. Ele, na verdade, ele vai falar com Deus sobre suas demandas. É um líder, é um influenciador positivo. Esse é um presbítero. E que estes orem pela pessoa que está doente, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. Então a nossa oração, a oração dos líderes, a oração de cada membro da igreja, ela vem com uma crença, e ela vem com uma unção. Independente se temos a prática ou não de ungir com óleo, isso é muito particular de cada denominação, de cada segmento evangélico, a unção do Senhor está sendo derramada sobre a pessoa pela qual nós nos propomos a orar. Sim ou não? Acho que muitos aqui já passaram por situações delicadas, e se não fosse a unção de Deus sendo derramada, você teria desistido. Você teria ido embora. Você teria, sabe, feito besteira. Mas o texto ainda vai continuar dizendo, versículo 15, pode passar: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Quem é que levanta? É Deus. Ontem nós estivemos numa igreja e foi muito impressionante, Terceira Igreja Batista de Coelho da Rocha, pastor Daniel, e descobrimos ali um amigo, parceiro. Uma igreja sendo revitalizada, estive com os jovens. Pastor Daniel dirigindo o culto, com os jovens, se alegrando, né? Fazendo o trabalho de revitalização, está na igreja de Coelho da Rocha agora há 3 meses. E no final ele veio me dar um testemunho. E ele falou: pastor, eu estou aqui porque eu estou convicto que Deus me trouxe para cá para revitalizar essa igreja, ajudar nesse processo. Aí eu vi aquela animação toda e a gente quer saber, né? Porque a gente quer saber coisas boas, né? Ele falou: estou aposentado, Deus me deu essa benção, aí com 47 anos já está aposentado, mas pastor, eu sou um milagre. Eu falei: é mesmo? E a gente dá uma chegadinha mais para perto, né? Porque aí a gente acredita que vem coisa boa que vai edificar o nosso coração. Ele falou: eu sou um milagre, pastor. Eu fui liberado pelos médicos para poder ir para casa para morrer. Aí eu falei: eu sou profissional da área de saúde. Já vou logo te avisando. Não venha me contar baboseiras, porque eu sei avaliar determinadas situações. Ele: não, pastor. Eu fui liberado pelos médicos. Eu fiz a última raspagem no meu intestino, porque eram tantos caroços, né, do câncer. Eu já tinha feito a rádio, a quimioterapia, e o médico falou: nossa última tacada é essa raspagem que a gente vai fazer agora, mas depois disso a família leva para casa para poder esperar o dia da morte. E ele foi para casa, e cada dia que ele vivia, diz ele, ele falava: meu último dia, minha última oração, minha última refeição. Mas Deus foi surpreendendo. Deus foi permitindo que ele estivesse sendo recuperado. Assim. De uma maneira extraordinária. E é muito bonito a gente ouvir testemunhos desses assim, com o pé no chão. Porque em nenhum momento ele falou que ele estava sendo curado porque ele era pastor. Ou porque ele é membro da igreja A, B ou C, que são detentoras do milagre. Não. Falou: pastor, assim, minha família, minha igreja, orando, clamando, e eu sempre achando que estava vivendo o meu último dia. O que é que o texto disse para a gente? A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Às vezes, Deus nos cura para nos tratar e nos levar. Isto também é uma verdade. Eu não posso dizer, como responsável pelo púlpito desta igreja, te dizer que sempre Deus vai nos curar para a gente continuar aqui nessa terra. Às vezes Deus nos cura para levar. É verdade. A vida nesta terra, a gente nasce, a gente cresce, a gente vive intensamente, mas chega um dia que Deus nos convida a morar com Ele para sempre. Isso também é uma verdade. Quando este dia chegar, nós iremos para o céu cantar no coral celestial. Amém? Mas existem casos, pela misericórdia de Deus, e não adianta ficar de nariz torcido, não adianta ficar querendo questionar, entrar nessa de Deus não me ama. Não, Deus é soberano, e quem vai para o céu entende isso. Não tem o que fazer, é vontade, permissão, é propósito do Senhor. Quantos que nós oramos na época do Covid e que foram embora? Verdade, foram embora. E a gente tem que ir lá fazer o culto fúnebre e ainda assim fazer o quê? Agradecer a Deus. Porque Deus cura e leva. Mas existem pessoas que, pela misericórdia de Deus, e isso é com Deus, Ele cura e permite que essa pessoa continue mais um pouquinho aqui com a gente. Eu quero compartilhar duas situações. A pregação já começou, tá, gente? Desculpe a minha franqueza. Mas eu quero compartilhar duas situações com a igreja. Duas situações que, eu confesso, que chegaram a um determinado limite, né? Essa semana, eu não sei se eu cheguei a postar, mas o Rodrigo, jovem aqui da igreja, morador aqui do condomínio ao lado, ele fez dois transplantes, né, de órgãos. O Rodrigo já vem numa luta muito grande com uma questão renal e uma questão da diabetes. E ele ficou cego por causa da diabetes. E ele conseguiu, depois de muita luta, fazer o transplante de pâncreas e o transplante renal, duplo. E nem eu sabia, mas o transplante de pâncreas é preservado o órgão original, né? E Por isso, se der algum problema no órgão ali transplantado, ele pode aproveitar o órgão antigo, né? O original, o que estava nele. E o Rodrigo fez uma necrose de pâncreas. E aí, mais um milagre, o Rodrigo é conhecido no hospital como um grande guerreiro, é um cara que quer muito viver, Maria Luísa nessa luta. E essa semana a gente ficou muito feliz, porque o Rodrigo estava sentado tomando picolé. Não é? E a gente celebra isso. Mas aí agora hoje, estava ajudando o pessoal da barraca de pastel, antes de chegar na igreja, vi a Maria Luísa aqui no portão, porque todo domingo ela vai também com a família visitar o Rodrigo, aí ela estava cabisbaixa. E ela falou, Rodrigo foi entubado. De novo. Falei, calma. Vamos continuar orando. Ela, ah, pastor, mas está demorando tanto, né? Está sendo tão difícil. Eu falei, tá sendo muito difícil. A filha dela chegou junto com o genro. A gente juntou o pessoal para poder orar antes deles irem para o hospital. Eu acredito que nós precisamos encarar essa situação como igreja. De clamarmos a Deus. Queria te convidar a orar um propósito específico. Deus, o Rodrigo é um batalhador da vida. Ele quer muito viver, mas cumpra a sua vontade na vida dele. Fazermos o que a Bíblia diz, orar. Segunda situação que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, nós temos um casal que tem uma filha. Eles participam do nosso grupo oficial, sempre que podem, eles estão aqui conosco. Eles têm uma filha que sofre de algum transtorno psíquico, psiquiátrico, e que ao longo do tempo não se consegue fechar um diagnóstico. Não se consegue fechar um diagnóstico. Eles não são membros aqui da igreja, mas caminham com a gente, vêm em todos os cultos, eles são membros de uma outra igreja, perto da casa deles. Mas a situação da menina, de uma jovem linda, com um futuro brilhante, tem se agravado. E eu não tenho outra opção a não ser assumir um compromisso, de fato, de entrar nesta batalha. E eu gostaria de trazer a igreja para isso, para esta batalha de oração. A última situação com a menina, depois de várias recaídas e de melhoras que ela teve, ela agora, por último, se cortou de novo, 32 pontos, e já é uma situação assim repetitiva. E conversando com a mãe, eu só queria alguém para me ouvir, você consegue me ouvir um pouco? Eu falei, claro, já era bem tarde da noite, não tinha conseguido falar com ela ainda durante o dia, e eu emprestei o meu ouvido ali para ouvir uma mãe clamando por uma filha. O que eu faço? Eu já passei por um monte de médico. Ninguém, o médico pede 2 anos para fechar um diagnóstico. E a medicação, e começa a medicação, daqui a pouco troca. O que eu faço? Eu interno essa menina. Eu vou botar essa menina num centro psiquiátrico. Sabe lá o que vai acontecer? Uma menina jovem, bonita. Deus nos livre e nos guarde, mas a gente conhece histórias aí muito sérias. Eu que estou te colocando na situação porque eu queria que você... E isto é uma característica daqueles que vão para o céu. Não se engane. Se você acha que você vai morar no céu por causa de Jesus, isso é legal. E isso é bíblico e você está certo. Mas uma característica daqueles que vão para o céu é a empatia. É a capacidade humana de se colocar no lugar dos outros. Sim ou não, gente? Ou a gente acha que a gente vai viver aqui nessa terra, a gente vai frequentar a igreja, a gente vai ouvir palavra, a gente vai falar de amor, a gente vai cantar sobre amor, a gente vai ouvir os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo, e isso não serve para nada. Está errado. Características daqueles que vão morar no céu é ter um comportamento de empatia, um sentimento. Meus irmãos, ou a gente se coloca no lugar desses pais, ou então a gente está cauterizado em nossos corações. O problema não é meu. O problema é deles. Se internar essa menina ou se não internar, se essa menina, se eles tomam uma atitude mais radical, de, sabe, pedagógico ali, pode ser que essa menina tente o suicídio. É um candidato a uma situação. que a gente faz? A gente deve orar. Sim ou não? A gente deve orar. Algumas coisas sobre o céu. Número 1. Palavra de Jesus, João capítulo 14, verso 2. Coloca no telão para a gente, por favor. A Bíblia já diz para a gente sabe, né, de qual é salteado, porque Deus um dia olhou para o ser humano e para a terra e falou, porque isso já estava planejado, o plano de Deus ele é perfeito. O homem meio que como se tivesse escorrido das mãos de Deus, né, com a história lá do Éden, né, com a escolha que o homem fez em obedecer e não obedecer, em seguir a orientação de Deus. Olha, você pode aproveitar de todo o paraíso aqui, de todo esse Éden que está aqui, mas você precisa fazer escolhas. Isso é ser humano. Deus não é um programador de computador que fez máquinas e digitou lá, colocou lá no cérebro do computador, nos seus mecanismos lá, e falou assim, você tem que fazer isso somente. Não. O ser humano é dotado de capacidade de fazer escolhas, acertadamente ou erradamente. E se fizer as escolhas corretas, Deus vem com graça e abençoa. E nós, como seres humanos, se fizermos as escolhas erradas, vamos pagar as consequências das nossas escolhas. O ser humano fez escolhas erradas. E não adianta criticar Adão e Eva, porque eles são os nossos representantes. Se fosse eu e você, nós também em algum momento escorregaríamos. E o pecado entrou no mundo e nos desconectou da presença plena de Deus. Mas o plano perfeito de Deus já estava previsto. Antes coloca para a gente, desculpa, coloca o João 3,16, a gente tem que crer nisso. Porque foi o primeiro versículo que você aprendeu quando chegou na igreja. Talvez se você tenha feito um curso de batismo, aqui na igreja a gente faz curso de batismo. As pessoas que se convertem e pedem o batismo, a gente vai fazer um curso. E é o primeiro. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O plano original de Deus não é mandar ninguém para o inferno, porque Deus não manda ninguém para o inferno. Pastor, você está pregando sobre o céu, mas não tem jeito. Há dois ambientes espirituais eternos, quando a gente passar dessa vida, ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Você vai ver no decorrer da série de mensagens, os elementos que compõem o céu, ruas de ouro, portais de cristal, e aí o texto bíblico vai falar um monte de coisa sobre o céu, que o céu é maravilhoso, mas em todos os textos e em toda a Bíblia e seguindo as orientações de Jesus sobre o céu, o que tem de melhor no céu é a presença de Deus. E quem vai para o céu valoriza a presença de Deus enquanto está na terra. Ora pelos doentes, ora pelos aqueles que estão passando por problemas, canta louvores, agradece. Domingo passado, que culto extraordinário, a gente aqui agradecendo a Deus pela recuperação da Maria Flor. Que culto abençoador, sabe por quê? Porque a gente está dentro de um grupo menor, daqueles que são abençoados e voltam para agradecer. Tem tanta gente por aí que é tremendamente abençoada e faz um monte de bobagem com a vida. Pessoas bem-sucedidas na vida empresarial, pessoas bem-sucedidas na vida social, nos seus relacionamentos, pessoas são abençoadas, e não é porque elas vêm ou não à igreja. Deus tem prazer em abençoar pessoas. A inteligência, a cabeça de alguns caras, que a gente chama assim, cara, nossa, esse cara é um cabeção, hein? Esse cara é muito, mas ele nem crente é, ele nem nunca passou na porta de uma igreja, e ele nem quer, mas Deus o abençoou, só que ele não sabe disso, acho que ninguém falou para ele, ou ele não quis aprender, mas ele é um abençoado. Então nós estamos no grupo daqueles que reconhecem que são abençoados, mas que voltam para agradecer. Aí vem aqui a irmã Keila, agradecer pelas orações, pelo sobrinho que também teve câncer e voltou ao hospital, concluiu o tratamento, vai fazer todo o protocolo de continuidade de acompanhamento, porque isso é correto, mas o médico falou, olha, Está limpo, hein? Vencemos aqui, até aqui, está tudo tranquilo. E a irmã Keila volta e agradece. Nós estamos num grupo de pessoas que voltam para agradecer a Deus. Porque a gente reconhece que nós estamos a caminho do céu por causa de Jesus, porque nós cremos no sacrifício da cruz, é a reconexão do homem com Deus. O pecado afasta o homem de Deus, mas Jesus traz o homem de volta, os pecados são perdoados, acontece o arrependimento, a gente faz a oração mais importante da nossa vida: eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, e agora eu quero muito mais do que chegar aqui para trazer um dinheiro, muito mais de um dízimo, né? A gente tem alegria também em contribuir financeiramente, muito mais do que se tornar membro da igreja, é o estilo de vida que agora a gente quer viver, porque há um estilo de vida daqueles que vão morar no céu, porque agora ele quer ser cada vez mais parecido com Jesus, e sendo parecidos com Jesus, nós nos sensibilizamos com o problema dos outros, nós não ficamos alienados. O nosso irmão que caminha com a gente está passando por uma luta, como essa jovem que agora acabou de sair do hospital com 32 pontos, a gente não vai se sensibilizar com isso? Com o Rodrigo, depois de estar com o órgão transplantado, necrosou o pâncreas, teve que arrancar o órgão, e agora de novo entubado, nós nos sensibilizamos, porque nós somos irmãos por causa do sacrifício. Agora nós temos parte em Deus, viemos de Deus, somos de uma mesma raiz espiritual, o nosso DNA agora se misturou com o DNA de Deus, porque por causa de Jesus nós fomos comprados, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Você deveria dizer amém, irmão, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque vai influenciar a nossa eternidade. A nossa eternidade, por causa de Jesus, está resolvida. Acabou. Fechou. A nossa eternidade está garantida. Mas os nossos dias aqui nessa terra precisarão provar que nós sabemos o que está acontecendo. Que nós estamos a caminho. E que nós somos peregrinos. O nosso fim não é aqui. Que bom, né, gente? A vida é tão boa. Você ter namorado, você ter casado, você ter tido filhos ou não, você ter se tornado um profissional, você ter o seu emprego, você poder reunir a sua família, você poder vir à igreja, você poder caminhar, você ter saúde ou nem tanta saúde assim, você viver as coisas boas, das boas amizades, inclusive ontem, né, foi o dia do amigo, você deve dar alguns abraços aí em muitos amigos, né, e gosto dessa ideia, dessa amizade entre as pessoas. Nós que vamos para o céu, que temos a nossa morada eterna garantida por causa do sacrifício de Jesus, vamos ter que experimentar, gente, o que é viver nesta terra aqui com um novo estilo de vida. Por quê? Porque tem uma proposta. Aqueles que se reconectaram com Deus por causa de Jesus e que entendem que estão indo para o céu, estão a caminho do céu, não tem o que fazer. Acabou os infernos que você vivia na sua vida. Pastor, pega leve, pastor, eu nem vivia tanto inferno assim. Não, tem muito inferno que as pessoas vivem e nem elas sabem. Das mais escolhas que ela fez, das múltiplas situações que ela... dia após dia, desagrada o coração de Deus. Se tem uma coisa que muda na vida e na cabeça e no estilo, no jeito de viver, eu quero viver a vida para alegrar o coração de Deus. Pastor, isto é uma utopia, pastor. Deus está num outro nível. A gente nunca vai agradar a Deus. Vai sim. Um coração quebrantado. Deus não rejeita. Sim ou não? Eu não acredito que Deus ficaria, sabe, de braço cruzado, como um velhote, babão, lá no céu. Aquela menina lá, 32 pontos, porque ela se cortou de novo. Deus é esse Deus que vai ficar inerte com situações tão delicadas assim? Não! Não! O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que interage. O nosso Deus é o Deus que inspira. O nosso Deus é o Deus que faz a gente dar mais um passo adiante, da gente não desistir. O nosso Deus, pelo qual nós vivemos a vida para agradá-lo, não como paranoicos, não como crentes bitolados, não como crentes que vão ficar por aí pegando no pé das pessoas que ainda não chegaram a essa mesma compreensão, como um crente chatão. Não. Basta o seu exemplo de vida, basta a sua sensibilidade. Estava orientando agora uma pessoa a falar como é que ele deveria tratar com a sua família em relação à decisão que ele tomou de ser batizado. Vai com calma. Não vai com muita sede ao pote, não. Vai tranquilo. Continua dando o seu bom testemunho. Contra uma vida transformada, não há contra-argumentação. Eu acho que talvez você já tenha vivido isso. As mudanças que Deus permitiu que você fizesse na sua vida por causa de Jesus, são mudanças, gente. São novos hábitos. Novos raciocínios. Uma nova maneira de enxergar a vida. Aqueles que vão para o céu veem a vida de maneira diferente. Quando de repente você via a vida de uma maneira ruim, danosa, tudo estava ruim, a vida estava sem sabor, sem gosto, você não tem mais prazer de viver uma vida simples, de brincar com uma criança, de dar um rolê de bike, e seja lá qual seja o teu hobby, jogar o futebol, mesmo que tenha aí os caras aí, perna de pau, né? Tentando jogar a bola aí toda semana no futebol da igreja. Não importa. A vida mais simples. A vida, ela não é legal apenas quando você está num carrão zero. É também legal, você tem um carrinho novo, né? Falando nisso, a Canguru está voltando, tá? Canguru. Ai, irmão Domingos. Chamando o carro do pastor de canguru. É cangu. Meus irmãos, aqueles que vão para o céu serão empáticos, sim. Aqueles que vão para o céu passaram por Jesus. E por terem passado por Jesus, porque não há como ir para o céu se não trilhar o caminho que faz a gente chegar lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Você quer cristianismo? Cristianismo vem da raiz, da palavra cristão. Imitadores de Cristo. Pequenos Cristos. Pessoas que querem, são tão parecidas com Jesus. São tão parecidas com Jesus que parece uma cópia de Jesus. Pastor, mas isso é muito difícil. Ninguém falou que seria fácil. Mas a Bíblia nos garante que é possível. Um novo pensamento. Uma nova razão de viver. Uma metanoia. A gente não mais se conforma com as coisas deste mundo. Coloca para a gente, Felipe, por favor, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Não tem o que fazer. A sua oferta não tem a ver necessariamente com dinheiro. Isso também é uma forma de ofertar. Mas a oferta que agrada a Deus é a tua vida. É você falar assim, sem restrição. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Coração aberto, eu quero mais desse Deus na minha vida, porque se eu vou morar com esse Deus por toda a eternidade, porque o céu é o meu lugar, eu tenho prazer de viver com esse Deus na terra. Sabe aquela história? Deus existe. Eu falei com ele hoje. É isso. Quem vai para o céu morar com Deus eternamente, fala com Deus todo dia. Está conectado, não tem mais nada que vai nos desconectar. Aqueles que vão morar no céu, e a gente está afirmando que o céu é o nosso lugar, são as pessoas que entenderam Romanos 12, texto que eu amo e você conhece de cor e salteado. Portanto, irmãos que vão para o céu, eu peço, palavras do apóstolo Paulo à igreja de Roma, pelas misericórdias de Deus, é quase assim o apóstolo Paulo dizendo, pelo amor de Deus, hein? Dá um jeito na vida de vocês aí, que o negócio está ruim. Vocês estão fazendo tudo errado do que eu ensinei. Então o apóstolo Paulo está usando de palavras assim, bem claras. pelas misericórdias de Deus. Já viu quando você fala com uma pessoa assim? Misericórdia, hein? Só Jesus na causa. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Roma. Vocês vão para o céu, gente. Então, característica de alguém que vai para o céu. Rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam. Que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É por isso que o culto, que não é culto apenas porque nós estamos aqui dentro da igreja, o culto, ele é aqui coletivo. Aqui, eu gosto da ideia de que aqui é só a ponta do iceberg. Você vai sair daqui desse templo aqui, você vai voltar ali para a rua, aí você vai para a sua casa. O culto continua na sua vida. O culto não termina quando as luzes se apagam aqui dentro. O culto não termina quando o Ministério de Louvor vai cantar uma música bonita aqui para nos abençoar, em nome de Jesus, para a gente voltar para casa. Hoje eles vão apresentar a música para a gente, né? O culto não termina quando o pastor dá a bênção, o apostólico, a bênção sacerdotal. O culto continua, sabe por quê? Porque o verdadeiro altar não é de pau, de pedra, e nem de cimento, tijolos. O verdadeiro altar é a nossa vida. Os que vão para o céu entendem isso. Os que vão morar no céu eternamente, entendem e vivem desta maneira. Não tem muito o que fazer. Como um pastor, pessoa convertida, redimida e lavada pelo sangue de Jesus, comete um deslize, porque ela é humana. Ela é uma pessoa, ela é de carne e osso, pessoas cometem erros, mesmo sendo cristãos. Então, meus irmãos, mas tem uma coisa que a gente quer fazer, nós queremos nos apresentar para Deus. Então, o teu jeito de chegar na igreja, você não está vindo aqui, por mais que alguns queiram ouvir o contrário, você não está chegando aqui apenas e meramente pelo seu milagre. Na verdade, o culto é o contrário. Não que Deus vai trazer alguma abominação, alguma maldição, de forma alguma. Deus, ele já derramou graça sobre as nossas vidas. Deus já fez o maior de todos os milagres sobre a nossa vida. Deus já está trabalhando pela salvação dessa jovem que tem esse hábito de se cortar e fazer bobagem com a vida. Deus está derramando a misericórdia dele sobre a vida do menino que está no hospital entubado. Você chega na igreja para você prestar um culto de adoração a Deus. Isso tem que estar claro na nossa mente. Nós viemos à igreja para adorar a Deus, para ouvir uma palavra, para a gente comungar da mesma coisa e da mesma crença. Todos nós aqui queremos a mesma coisa. Nós queremos que Deus alimente o nosso espiritual. Só que aqui na igreja é só a ponta do iceberg. Você volta para sua casa, você continua lendo Bíblia, você continua tendo sua vida de oração, você continua tendo o seu particular com Deus. Porque aqueles que vão para o céu já experimentaram algo maravilhoso. Culto racional. Não tem essa história de culto que você não entende. Culto a gente entende. Porque além de termos razão, nós temos o Espírito Santo, que está nos interpretando, que está nos convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo. Você tem uma interação com algo sobrenatural. Não tem o que fazer. E pastor, fala assim não que eu fico até arrepiado. Não é só de arrepio que a gente está falando, não. A gente está falando de interação de Deus. Eu estou falando aqui umas palavras aqui para vocês do que Deus vai me inspirando, que a gente programou para hoje, dos textos escolhidos, mas é o Espírito que vai falando o teu coração, confirmando as verdades, não minha, do pastor, mas as verdades que Deus quer que você saia daqui sabendo hoje. Que aqueles que vão para o céu entenderam que culto pode ser com dois ou três, e ali Deus se faz presente. Mas tem também o culto individual. Tem um culto particular. Tem um culto da porta fechada. Tem um culto da batalha em oração lá no seu cantinho. Lá no seu ambiente particular, privado. Já convivi com algumas pessoas muito humildes, mas pessoas que quando eu fui visitar tiveram a alegria e o prazer de falar: pastor, deixa eu te mostrar uma coisa muito particular. Eu falei: opa, vamos lá. Aí a gente chega na casa daquela pessoa, às vezes muito bem sucedida financeiramente, e outras não. Mas ela fala assim: já tive experiência com dois tipos de pessoas. Um cantinho reservado em casa para oração. Não tem altar com imagens, tem um lugar e alguns até desgastados, porque ali dobra o joelho na vida. Clama ao Senhor: pastor, aqui já se travaram grandes batalhas espirituais. Aqui o seu nome foi citado. Yes! Coisa boa. Aqui, quando eu pensava que era para desistir, Deus me trazia aqui. E eu dobrava o meu joelho para ouvir a voz de Deus em silêncio. Aqui, enquanto meu marido não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, não queria saber de nada, ficava irritado cada vez que eu ia na igreja, com toda a sabedoria, pastor. Eu nem ficava para o final do culto, porque eu tinha que ir lá, e eu tinha prazer de arrumar o pratinho de comida do meu marido, para ele não reclamar. Aqui, Deus me permitiu, durante 30 anos da minha vida, orar por um marido descrente, até que um dia, Deus falou ao coração dele, e ele se rendeu a Jesus, e hoje ele é um líder na igreja do Senhor. Diga amém, irmão, porque isso são verdades, isso não é história da carochinha, isso é o que Deus faz na vida daqueles que entendem que o altar é a própria vida. Se você não entendeu isso até hoje, pode ser que você ainda não seja um cidadão dos céus. Pode ser, ministério de louvor, pode ser que você ainda não compreendeu que nós estamos a caminho do céu para compormos um coral celestial, para cantarmos durante toda a eternidade que Deus é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é sobrenatural mesmo, e que nós vamos viver submissos à vontade dEle. Então eu queria nesta manhã que você ficasse com essa palavra. Nós somos daqueles que oram mesmo uns pelos outros, e nós vamos concluir o culto orando pela vida do Rodrigo, e vamos orar pela vida dessa jovem, que Deus interrompa esse ciclo ruim, difícil, de raciocínios, de automutilação, que Deus realmente dê um jeito nisso, em nome de Jesus. Eu queria muito que você saísse daqui sabendo. Agora sim, Felipe, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é para poder mandar ninguém para o inferno, mas é para dar oportunidade às pessoas para acreditarem. O que Deus está fazendo com a gente todo esse tempo que Ele está nos permitindo viver. Eu já estou com 51, quase 51. Vou fazer agora em setembro. É a vida que Deus me deu para eu poder viver a vida com Deus. Experiências, oportunidades, Deus revelando o propósito. Você está vivo, Deus tem propósito na sua vida. O propósito do Senhor, Ele não vai terminar quando você baixar a sepultura, não, mas você vai para um outro estágio. Você vai agora morar com Ele, mas aqui na terra a sua vida só termina quando se concluiu parte do propósito de Deus aqui, porque a gente vai continuar vivo para sempre com Deus, apesar do nosso corpo material ter voltado ao pó. Isso é uma verdade. Você vai sair daqui hoje, nessa manhã, sabendo que aqueles que vão morar no céu são pessoas que entenderam que a vida é o verdadeiro culto. Que nós saímos daqui lutando com todas as nossas forças para viver um estilo de vida para agradar a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meus irmãos, existem esforços que você tem que fazer. Você tem que sim se esforçar para acordar cedo para vir para o ambiente eclesiástico. Tem que se esforçar. Não tem jeito, tem essa vida molezinha, não. Para você dizer não a um pecado que, sabe, que cativa o teu coração, que tenta toda hora bater na porta do teu coração e sabe, ficar ali doido para você cometê-lo. Você tem que se esforçar. Por isso a Bíblia nos convida a força e coragem. Nós que somos cristãos precisamos ter força e coragem para suportar e não abrir brecha. Você vai sair daqui nessa manhã entendendo que você está a caminho do céu. Você que passou por Jesus, e se não passou, deve convidar a Jesus para a sua vida hoje. Porque o tempo é agora, não é amanhã. O amanhã, diz a Bíblia, já que nós estamos indo para o céu, vivemos a nossa vida olhando o que a palavra de Deus diz, que a vida é como uma fumaça, assim como ela está, ela se esvai. Você está vivo agora, você não sabe. Pastor, não ameace as pessoas. Eu não estou ameaçando ninguém, eu só estou sendo realista. Quantos que estavam no púlpito pregando, e quando de repente um infarto fulminante, pum, caiu, morreu. Espírito direto para Deus. Quantas pessoas no volante, puf, cai para o lado, desmaia, tem uma síncope, morre, o coração para. Essa que é a verdade da vida. Aqueles que vão para o céu não ficam ameaçando as pessoas com a volta de Jesus. Jesus vai voltar, hein? Melhor você ir para a igreja logo. Não, 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 não. Você tem prazer na volta de Jesus. Sim ou não, irmãos? A gente tem que falar sobre a volta de Jesus como a Bíblia nos aponta. Estejamos vigilantes, mas será a vitória final, algo triunfante. Deus voltando, chamando o seu nome, fulano de tal, vem, vem viver comigo. Então nós temos que alertar as pessoas, não ameaçá-las, mas que Jesus vai voltar, sim ou não? Então vamos anunciar isso com alegria. A volta de Jesus é a coisa mais certa na vida. Mas pode ser que Jesus volte para mim daqui a pouco, se eu desta vida passar para um outro estágio. E aí eu vou ter que prestar conta. Se eu tiver redimido e lavado pelo sangue de Jesus, acabou. É céu para sempre, por toda a eternidade. Amém? Você vai sair daqui entendendo que o que Deus quer de nós não é mil campanhas de oração, mas é que a gente aprenda a orar constantemente. Ora, e um momento ou outro, quando a gente sente que a coisa está muito apertada, a gente não está proibido de fazer uma campanha de oração. A gente pode fazer uma campanha, a gente pode abrir o grupo do WhatsApp e você botar o seu nome lá, não tem problema algum. Mas o que Deus quer, e o propósito da oração foi esse, que nós tenhamos relacionamento com Deus através da oração. A oração não é apenas para a gente ficar pedindo. A oração é para a gente também agradecer, mas a oração primordialmente é para a gente ter um tempo de qualidade com Deus. E não é com qualquer um não, hein? Estou falando com Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele quer parar. Se fosse na perspectiva humana, ele queria, com toda certeza, que você puxasse uma cadeira e falasse assim: chega aí, Deus, vamos bater um papo aqui, trocar uma ideia. Ah, sim. Deus quer ouvir a minha e a sua oração. Deus tem prazer em ouvir aqueles que acreditam nele. Eu acho que você pode ter mais experiências assim. Você vai sair daqui sabendo que você vai para o céu e você vai fazer uma entrega. Uma entrega honesta da sua vida ao Senhor. Sem entrega honesta e sincera e sem reservas. Não dá mais, gente. Aqueles que vão morar no céu, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, é porque alcançaram uma nova etapa. Venceram algumas barreiras. E uma delas é abrir o coração e falar: Senhor, estou dentro. Eu quero isso para a minha vida para sempre. Eu quero viver esse estilo daqueles que vão para o céu. Vamos abaixar nossas cabeças? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? João capítulo 14 vai dizer: mesmo com olhos fechados, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. O lugar já está sendo preparado. Os filhos estão reunidos. Agora eu queria que você orasse por ela, pela jovem, que tem esse hábito de se automutilar. Eu queria que você orasse adotando essa jovem como uma filha. Eu queria que você orasse dizendo: Senhor, move o teu coração, Pai. Deus, repreenda em nome de Jesus todo o mal sobre a vida desta jovem. Quantas vezes ela já foi parar na emergência? Quanto sofrimento para os pais? Quantas dúvidas, ó Deus, do que fazer? Ninguém consegue dar um diagnóstico preciso. Então, Senhor, nós não temos outra coisa a fazer a não ser nos unirmos e orarmos por essa situação, para que o Senhor mova o teu coração, o Senhor mude a história dessa jovem, que o Senhor repreenda o mal, seja lá em que esfera for o problema, fisiológica, patologicamente, se é psiquiátrico, seja lá o que for, nós agora, como igreja, estamos aqui, cabisbaixos, ó Deus, não porque estamos desanimados, mas porque estamos submissos ao Senhor e clamando: Senhor, mova o teu coração em prol desta jovem, para que ela seja livre, para que ela possa viver uma nova etapa da vida, em nome de Jesus. Coração desses pais, em muitas situações, que já viveram até de desespero, sem saber o que fazer. Não sabe se saem, não sabe se ficam, não sabe se liberam. Senhor, em nome de Jesus, nossa igreja está abraçando e acolhendo, porque é assim o comportamento daqueles que são teus filhos e que vão morar no céu. Senhor, em nome de Jesus, visita agora o leito de dor do Rodrigo, em nome de Jesus. Aqueles que vão morar no céu, com certeza, não ficam alienados aos problemas dos outros. Pelo contrário, nós nos alegramos com aqueles que se alegram, como tua palavra nos ensina. Mas nós também choramos com aqueles que choram. Então a dor da Maria Luísa, da família dela, de agora ter recebido a notícia de uma nova intubação. Pai, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor Deus que tira do leito de dor e traz a vida de volta. Então, Deus, manifesta a vida sobre a vida do Rodrigo. Deus, ele é um grande batalhador. Um dia, o Herodice, que dirigiu o culto aqui, estava também num leito de dor, entubado. Deus, desenganado. E o Senhor moveu o seu coração, porque o Senhor ainda tinha propósito na vida de Herodes. E ele está aqui hoje, para a glória do teu nome, dirigindo o culto, humanamente, com suas fragilidades, mas espiritualmente sendo reanimado, reavivado ao Senhor. Então, Pai, nós colocamos a vida do Rodrigo também no teu altar, agradecidos porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós, Pai, vamos morar no céu. E chegando lá, vamos cantar num coral celestial, para dizermos por toda a eternidade que tu és santo, poderoso, misericordioso, Deus fiel, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso e conselheiro, Deus conosco. Muito obrigado por essa verdade sobre as nossas vidas, que um dia vamos cantar no coral celestial, em nome de Jesus. Amém e amém.